Doutor Rubioli, obrigado mais uma vez por atender a gente. A gente falou lá em maio, né? A gente fez aquela matéria sobre a questão da violência. E naquela ocasião o senhor até lembrava, né, que não é espanto nenhum a violência no futebol, principalmente para o senhor que trabalha há muito tempo com isso. E agora, esse último final de semana, a gente teve essa coisa lamentável lá em São Januário. Como é que o senhor viu pela televisão essas cenas, doutor Rubioli?
Boa tarde. Em primeiro lugar, a gente está falando as mesmas coisas há mais de 10 anos, né? Infelizmente, as pessoas só se lembram de se preocupar com a violência no esporte quando ela eclode de formas inaceitáveis, né? Como aconteceu no fim de semana. A verdade é que não foi só em São Januário. No dia seguinte, houve também tumulto no jogo do Botafogo lá no Engenhão, causando até uma repercussão muito grande, com uma pessoa hospitalizada, parece que até mesmo de torcida organizada. Fato é que hoje, até com o SPEC, nós vemos dirigentes de clubes defendendo a torcida única, coisa que em maio eles tinham como uma grande heresia, né? Hoje vejo até torcedores que também taxavam a decisão de herege, de que seria o fim do futebol, defendendo hoje a torcida única. Quer dizer, talvez o judiciário, o Ministério Público não estivessem tão errados naquela oportunidade, né?
Perfeito. Agora, doutor Rubioli, no caso desse jogo do Vasco em particular, talvez a torcida única não resolvesse, porque a torcida brigou entre si mesmo, né?
Veja, a torcida única não é a solução do problema, né? É uma das soluções, é verdade. A torcida, em parte, brigou entre facções, porque houve tentativa de briga com a torcida do Flamengo que estava presente no estádio. Tanto que ela foi, por razão até de segurança, foi impedida de se retirar do estádio até que houvesse a dispersão no entorno de São Januário. Então, essa alegação de que a briga foi entre a própria torcida do Vasco é parcialmente verdadeira. Houve uma grande turba entre inúmeras pessoas. Fato é que o Vasco tem algumas particularidades, é verdade. Membros das torcidas organizadas estão infiltrados dentro da organização da empresa, e a gente tem que sempre chamar a atenção que o clube é uma empresa, é um fornecedor de serviços, e por isso é não só sujeito às regulamentações do Estatuto do Torcedor, mas também ao Código de Defesa do Consumidor. Então, como empresa, ela não deveria empregar membros que incitam e praticam a violência, e mais, seus dirigentes, né, seus sócios diretores, não deveriam tomar como discurso a incitação dessa violência. Isso é fato notório, né, que depois eu ouvi até um pedido de desculpas, mas é fato que os dirigentes dessa agremiação incitam a violência, e incitam a violência com interesse político, né, não se perca de linha, que se encontra, sim, em processo de eleição a diretoria dessa agremiação. Então, existem particularidades, mas não se pode tão somente dizer que haveria essa violência mesmo que fosse torcida única. Não necessariamente. E voltando a retizar, a torcida única não é a única medida. É uma das medidas, né? À medida que tenta, na verdade, conscientizar o torcedor de que a sua conduta vai trazer prejuízo para o próprio clube.
Doutor Rubioli, em relação à questão do Vasco, né, o senhor até falou que tem particularidades, né? E hoje até saiu aqui na imprensa matéria de que a Força Jovem do Vasco, que está inclusive vetada de frequentar os estádios, é a torcida, né, com o maior número de infrações, assim, digamos. E se fala aqui da dificuldade de aplicar a pena, já que a pena é a instituição, não aos membros que a compõem. É isso mesmo? Os membros não estão proibidos de frequentar o estádio?
Pelo contrário, o artigo 39A do Estatuto determina que a torcida seja afastada, bem como seus membros. E aí o problema vem uma coisa que a gente fala há 10 anos, e muitas pessoas da época, do Ministério do Esporte, das próprias agremiações, das próprias torcidas organizadas são contra, mas é inafastável a identificação dos torcedores. Se você olhar as imagens desse episódio, inúmeros membros que estavam ali na torcida supostamente neutra, faziam gestos da torcida afastada, não só do Vasco, como do Flamengo. Eu vi gestos da Urubuzada, eu vi gestos da Jovem, eu vi gestos da Fúria, eu vi gestos da Força. Quer dizer, fato que, ainda que identificáveis, até hoje não foram identificados. A despeito de existir uma lei estadual para criar o cadastro único das torcidas, para o juizado do torcedor já ter tomado uma medida concreta contra isso, ainda que suspensa pelo Tribunal de Justiça, né, que é a determinação da biometria. Então, a questão, acho que é um pouco mais complexa do que se está tentando levar.
Entendi. Então, aqui a dificuldade, na verdade, até estou aqui relendo a matéria que saiu hoje no Jornal Extra, fala que 55 membros da Força Jovem estão proibidos de frequentar praças esportivas. O problema seria, na verdade, a polícia de conseguir identificar esses membros na hora do jogo. É isso, não é isso?
Não só esses membros, mas que aí eu reputo como associados, mas outros membros, que são aqueles que são integrantes da torcida, mas não encontram um registro juridicamente perfeito. É o que se chama de sócio de fato, ele é um sócio oculto dessa empresa. Então, a biometria viria exatamente para se começar a ter um mapa de quem são essas pessoas, né, a que torcida pertencem.
Perfeito. Eu estou falando da Força Jovem, é claro que essas investigações ainda estão em sigilo, né? Há um grupo da Polícia Civil certamente cuidando disso, mas em sigilo, mas as suspeitas são grandes de que a Força Jovem do Vasco esteja ligada diretamente a esses tumultos, por isso que eu estou me referindo a ela, tá, doutor Rubioli?
Sem dúvida, e a verdade assim, há informes ainda não atestados de que membros de torcida organizada participando da administração, a organização do espetáculo esportivo tem facilitado a entrada de rojões, entrada de artefatos violentos, entrada dessas pessoas, e aí se tenta, como sempre, imputar a responsabilidade pela violência que foi incentivada pela própria entidade de prática esportiva à Polícia Militar, que talvez seja a que tem menos culpa e mais. Ou algo que ainda não se falou, foi a única responsável para que aquele evento se transformasse numa tragédia. Se você analisar todas as imagens, só não ocorreu uma tragédia infinitamente maior pela atuação do JEP.
É verdade, eu estava lá no jogo, eu também achei que a polícia teve dificuldade, porque foram muitos focos de violência ao mesmo tempo, para dentro do campo, dentro da arquibancada, até nas próprias sociais também tinha briga. Então acho que foi dificuldade para a polícia foi essa, mas a polícia agiu muito bem. É uma outra pergunta assim. No caso, se falou muito que tinham mais de 400 policiais, 220 dentro, outros 220 fora. O senhor que está acostumado, né, com esse tipo de evento, esse número de policiamento é um número suficiente para um grande evento como esse, não é?
Depende do parâmetro que você adote, né? Se você adotar o parâmetro meramente quantitativo, né, a relação entre policial e torcedor, é um número satisfatório. Agora, existem outras nuances, outras particularidades que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, o ímpeto da torcida de causar um tumulto, né? O incentivo que a agremiação esportiva dá à violência, né? Tentando incitar que ali aquela praça desportiva é um local onde só o time com mando de campo pode vencer, se perder... se leva o jogo no grito, quer dizer, se viram as peças do tabuleiro no jogo, né, que é a teoria do pombo. A participação de membros de torcida, franqueando a entrada de torcedores de torcida organizada afastados, portando explosivos, quer dizer, se você levar em consideração essas particularidades, o policiamento é reduzido.
Há denúncias também, ainda não confirmadas, contra outra torcida organizada do Vasco. Queria até saber a sua opinião, que Guerreiros do Almirante também é uma torcida que tem... Eu não sabia que ela era considerada violenta. Ela também tem esse histórico já, doutor?
Não, ela não está afastada, mas a partir desse episódio a gente começou a perscrutar as redes sociais e detectamos realmente uma atividade voltada à violência.
Entendi. Então está ainda sendo apurada a participação dela também nesses tumultos, né?
Sim, claro. A verdade é que, volto a te dizer, a torcida única não é o único caminho, não é a solução, mas é um dos caminhos, é uma das soluções que tem que ser amealhadas para se tentar minimizar isso, né? individualização, responsabilização, aplicação do Estatuto do Torcedor, aplicação dos requisitos mínimos de uma praça esportiva para receber espetáculos esportivos, identificação e hoje já começa a defender um acirramento das penas para episódios violentos de torcida organizada. Hoje não se pode mais aceitar como um crime de menor potencial ofensivo, até porque tem gente morrendo, né? Tem gente sendo lesionada gravemente. Hoje não se pode mais aceitar que alguém que participe num tumulto daquele, numa selvageria daquela, responda com um crime no máximo até 2 anos.
Mas isso exigiria uma nova legislação ou que a gente tem hoje?
Com certeza, tem que ter uma modificação já do estatuto nesses termos.
Para acirrar as penas em relação às organizadas.
Sim.
Perfeito. Deixa eu uma dúvida aqui. Há quanto tempo a Força Jovem do Vasco está proibida? Desde quando frequentar o estádio? E por quanto tempo, doutor?
A torcida do Vasco, se não me falta a memória, está afastada por 1 ano desde o ano passado. Desde o final do ano passado. É, na verdade, existe uma ação civil pública que persegue o afastamento dessas torcidas que a liminar vem sendo renovada em função de episódios de violência. Né? Cada episódio de violência existe uma renovação desse prazo.
Ah, entendi. Mas não tem um tempo. Ela vai ficar proibida até 2020. Não existe isso, né? Isso...
Não. Não, não necessariamente.
E perfeito, entendi. Agora, para o futuro, né? O senhor já falou de várias coisas que não são faladas desde hoje, mas o senhor acha que esse episódio, né, que teve também a morte de um torcedor fora do estádio, pode representar um marco para que não só a sociedade, os clubes, todo mundo exija? Está se falando muito em punição hoje ao Vasco, né? 26 jogos de mando, multa de R$400 mil, mas pode-se ir além disso, doutor?
Com certeza. Na verdade, essa punição ela se dá no âmbito da justiça desportiva, né? No âmbito da arbitragem da competição. O que se persegue hoje é o apenamento não só da empresa, volto a dizer, um clube é empresa, e a gente sempre que discutir estatuto torcedor, a gente tem que tirar a paixão pelo clube da equação, né? A gente tem que falar friamente. O Estatuto do Torcedor determina algumas penas ao clube e aos torcedores que foram identificados. O fato é que sempre fica essa esperança, né, que desejamos que dessa vez se concretize num aperfeiçoamento das medidas de repressão à violência. Já há muito tempo já é necessário um basta a essa violência.
Ok, e a principal delas seria a biometria e o cadastro único do torcedor, né? Que o senhor falou, tem até uma lei estadual que já autoriza a realização desse cadastro, né?
Sim, uma delas, né? A verdade é que os clubes têm que se conscientizar que são fornecedores, como eu já disse, são fornecedores de serviço. E por isso eles têm que investir na infraestrutura do serviço. Tem que se acabar com essa mentalidade de especulação no esporte. Os clubes se preocupam muito com compra, venda de jogadores, de arrecadação do jogo, mas se esquecem que tem que investir na estrutura do evento, tem que investir na segurança e no conforto do torcedor. E de outro lado, o torcedor, que é o objetivo da legislação, é o direito a ser resguardado, né? Ele também tem que se conscientizar que ele tem deveres. Por exemplo, um exemplo clássico, né? O próprio dirigente do Vasco disse que, ou melhor, da federação, disse que é difícil controlar a entrada porque todos entram na hora do jogo. Essa mentalidade, essa prática, esse costume, ele tem que ser mudado. Então, se vai entrar na hora do jogo, o torcedor tem que saber que vai entrar atrasado, vai perder o primeiro tempo, vai perder os 2 tempos, o tempo que for necessário para que se garanta a segurança de todos os torcedores.
Perfeito. Doutor Rubioli, muito obrigado. Queria fazer 2 perguntinhas antes para finalizar. Uma, não sei se é só de ordem técnica mesmo, porque estou checando aqui, que diz aqui nessa matéria que eu tenho, 55 membros proibidos da Força Jovem de frequentar praça esportiva. É esse mais ou menos o número mesmo?
Esse é o número dos membros que a gente conseguiu identificar, mas fato é que aí até a confusão de sábado comprova que são inúmeros outros, né? São muitos outros.
Perfeito. E a outra pergunta, o senhor quer frisar mais alguma coisa, destacar algo que talvez a gente não tenha abordado? Suas considerações finais.
A verdade é que já passou do momento disso acabar, né? Das praças esportivas serem locais para as famílias, para as crianças, né? Passou da hora. Isso espero que dessa vez não fique só num momento, né? Que não seja só uma discussão sazonal, como tem até hoje acontecido, né? Que a gente lamenta, a gente vai fazer alguma coisa, tenta fazer, mas nada muda, né? Vamos ver se dessa vez a gente consegue mudar a consciência das pessoas.
Ok, obrigado, Torbioli. Só uma última dúvida surgiu de supetão aqui. O senhor falou que esses 26 jogos, essa multa, são penas no âmbito esportivo, né?
Sim.
Que outros tipos... O Ministério Público já fez a denúncia. Que outros tipos de penas o Vasco pode vir ainda receber em outras esferas, doutor?
Existe um dispositivo constitucional que determina uma reserva de plenário para discussão de medidas desportivas. Né? Qualquer pena do Código Desportivo, ele só pode ser avaliado pelo Judiciário depois de esgotada as esferas arbitrais desportivas, quer dizer, o TJD, o STJD, né? Depois que eles se manifestarem, que eventualmente quaisquer punições podem ser discutidas. Entretanto, com o Estatuto do Torcedor, né, havendo uma disciplina de direitos do torcedor, isso tudo me parece afastado, porque o fundamento legal é outro, né? Não se está discutindo regulamento de campeonato, e sim salvaguarda de direitos subjetivos e individuais homogêneos dos consumidores. Então, com base nisso, o Ministério Público pode pedir qualquer tipo de liminar de forma a resguardar esses direitos. E é o que nós estamos esperando. Parece que o doutor Rodrigo Terra já tem dado algumas entrevistas dizendo que tomará medidas judiciais. E acredito que hoje eu estou afastado do juizado torcedor, porque eu estou numa função administrativa aqui do tribunal, mas acredito que o juiz que assumiu o juizado torcedor vá determinar atitudes, as agremiações que resguardem a segurança do torcedor.
Tá certo. Como é que o senhor gostaria de se identificar na matéria? Porque até me pegou de surpresa, que geralmente a gente o coloca como magistrado juizado torcedor.
Eu sou o juiz titular, mas é que...
Está como vice-presidente, né?
Eu tô atuando na administração, quer dizer, eu faço parte da comissão do tribunal para juizado torcedor e grandes eventos, mas eu não estou exercendo atividade judicante, é por isso que eu estou falando, né? Se eu tivesse exercendo a judicatura, eu não poderia estar falando.
Mas aí eu poderia citar o senhor na matéria como? Magistrado do juizado torcedor?
Pode ser, não tem problema, eu sou titular de lá.
Ah, entendi. Tá bom. Outra coisa, doutor, isso também não inibe, além dessa ação do Ministério Público, que torcedores individualmente que se sentiram, né, violados em seus direitos, né, inclusive sofreram risco de vida, né? Eu ficava pensando, eu que tenho um filho pequeno, um pai ali, onde ia se proteger.
Sem dúvida, é um acidente de consumo, e essa é a grande bandeira hoje que a gente tem no juizado torcedor, é conscientizar o torcedor dos seus direitos como consumidor, né? E tirar dessa massa, essa esse equivocado convencimento de que vamos prejudicar o clube, o meu clube. Então tem que tirar a paixão da equação, e só o consumidor exercendo o seu direito é que as coisas vão mudar.
Tá perfeito. Obrigado, doutor Marcelo Rubioli, mais uma vez.
Nada, muito obrigado.
Um abraço.